8 em ponto, com Sergei Cobra.
São 9 horas e 21 minutos, nós estamos na linha com o doutor Ives Gandra da Silva Martins, que é prestigiado jurista brasileiro, advogado tributarista, professor emérito da Universidade Mackenzie, professor honoris causa do Centro Universitário FIEO e é membro da Academia Paulista de Letras e da Ordem dos Advogados, Seção de São Paulo, e tem uma história na justiça brasileira. Todo mundo conhece o doutor Ives, eu também. Olha, doutor Ives, é uma grande alegria e uma satisfação e uma honra falar com o senhor agora pela manhã. Bom dia.
Bom dia, mestre Sérgio. Você sabe que a admiração minha por você, pela sua família, por sua mãe, pelo seu irmão, é muito grande. Sua mãe foi uma grande companheira, nós éramos conselheiros da ordem na luta pela redemocratização no Brasil. Então é um grande prazer conversar com um amigo também.
Muito obrigado, doutor Ives. Vocês têm história na Ordem dos Advogados do Brasil também. Doutor Ives, como é que o senhor está? Recentemente o senhor passou aí por um tratamento, né? O senhor chegou até a contrair o Covid, mas está recuperado, né?
Estou recuperado. Na verdade, foi... Eu cheguei uma série de acontecimentos dentro do hospital. Eu fui para uma operação praticamente sem nenhuma importância. Era um divertículo dizendo que eu tenho no esôfago. Pesaria se eu me recuperasse rapidamente. A operação foi de manhã, e saí até a tarde, ou no dia seguinte. E aí, saí da operação, tive uma isquemia, uma espécie de infarto, ou pré-infarto. Fui para a unidade cardiológica, fiquei 3 dias, aí tive uma sepsemia. Enfim, fiquei em coma durante 6 dias. Quando saí de coma, desentubado, saindo da UTI para a CMUTI, da CMUTI para o quarto, daí peguei o coronavírus. Então, ao todo, fiquei 38 dias no hospital e 11 dias por conta do coronavírus.
É bastante tempo, né, doutor Ives? Aliás,
depois de estar com tanto tempo no hospital, pegar o coronavírus, ter que ficar isolado no quarto, não é agradável. Você tem que ter a cabeça em ordem, não tem a televisão, estava sempre apaga, inclusive às vezes até dando entrevistas, não dei para a Mônica Bergamo, para a revista Isto É, naquela, quer dizer, uma entrevista longa para as páginas vermelhas da revista Isto É, mas isolado, não é? Dentro de um hospital em que entravam as enfermeiras e os médicos, todos eles com proteção, e jogavam a proteção que tinham, tanto os aventais, máscara, o protetor de sapato, imediatamente no lixo antes de sair. Enfim, realmente um isolamento. Felizmente, hoje, com os processos eletrônicos, com o FaceTime e o WhatsApp no meu celular, eu pude, pelo menos, falar com minha mulher, com os meus filhos, etc., vendo a face dele, vendo longe assim. Mas, enfim, não é uma experiência agradável.
O senhor deve ter acompanhado, antes até mesmo do senhor contrair o Covid-19, que deu mais dramaticidade nessa sua situação, que o senhor teve que ser um verdadeiro herói, teve muita coragem de enfrentar tudo isso, mas o senhor deve ter acompanhado a corrente positiva que se formou nas redes sociais. Eu não me lembro, na comunidade jurídica, tamanha solidariedade, posts das pessoas fazendo elogios ao senhor. O senhor acompanhou isso tudo na internet?
Acompanhei. Fiquei até extremamente comovido, não é? Houve um dia que uma ordem religiosa dos Arautos do Evangelho, os sacerdotes tinham rezar 191 missas nos diversos lugares do Brasil e do mundo, onde os Arautos estão, para minha cura. Foi no momento mais grave, em que fui o próprio responsável pelos Arautos no mundo inteiro. A me visitar e disse: olha, já dei ordem, hoje a missa de todos nós será dedicado. É, rede de televisão, os colegas, inclusive brincaram, nós dois somos advogados, que o primeiro milagre de todas as orações foram fazer os advogados rezarem. É uma brincadeira que fizeram comigo, porque a União de Diretores Católicos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, todos partiram para a oração. E eu estou convencido também, nos 5 dias, ou 6 dias que eu fiquei de coma, entubado, evidentemente, de vez em quando voltava com delírios, etc., e que os médicos disseram que dependeria só do meu organismo ver se eu conseguia sair da septicemia com inflamação no corpo inteiro. Eu estou convencido que sair disso por força da oração. Acho que os médicos foram muito bons, mas o médico lá de cima é que solucionou definitivamente o problema. Tanto as orações, tanto a pedir, tanta gente escrevendo, mandando por internet, dentro, eu não pensei que tivesse assim uma rede de amigos tão grande. Eu fiquei muito comovido com isso, mas muito comovido.
Eu também fiz parte dessa corrente, doutor Ives, e essa...
Você, seu irmão, sua mãe, eu sei que fizeram. Eu sei disso perfeitamente.
Essa era a minha próxima fala, porque eu sei que o senhor tem uma formação cristã, o senhor tem uma fé, e eu acho que, como o senhor mencionou, isso realmente foi decisivo numa fase que eu nem imagino passar por tudo isso, né?
Eu tenho a impressão que, no momento, eu estou sentindo muito, inclusive nos contatos, você termina fazendo uma série de lives, não é? Um dado interessante é o seguinte, coronavírus, evidentemente, é uma pandemia, o mundo nunca enfrentou algo semelhante. Nós estamos com mais de 300 mil mortes no mundo inteiro, mais de 4 milhões e meio de pessoas contaminadas, a economia parada de todo mundo. Nós não sabemos como vai ser o pós-pandemia em nível de recuperação mundial, porque não haverá possibilidade de planos Marshall, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, recuperaram todo aquele problema que 29 tinha causado. Não foi o New Deal. A partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos nos Estados Unidos o pleno emprego. A necessidade de fabricar aviões, fabricar tanques, fabricar navios, fabricar armamentos, sem ter o seu território destruído, como aconteceu na Europa, os Estados Unidos tiveram o pleno emprego e deram um salto de qualidade, fornecendo todo esse material e permitindo, né, a recuperação da economia americana. Essa recuperação, o Truman mesmo, ao ir depois com a lei do seguro de emprego, etc., não permitiu que o desemprego ocorresse nos Estados Unidos, e com isso eles auxiliaram a Europa, e a Europa se recuperou graças ao plano Marshall. Agora, nessa guerra mundial em que todo mundo está com os mesmos problemas econômicos, de atividades econômicas de todo mundo caindo, o PIB de todo mundo vai cair, de todos os países, os Estados Unidos mesmo no último trimestre tem uma queda de 4,8% do PIB, isso vai levar esse mundo a um problema que nós não sabemos ainda quais são os encaminhamentos. Tudo que tem aparecido aí são palpites, projetos disso, projetos daquilo, que nós analisamos, aumenta a tributação, atrasaria a alavancagem, não aumentar a tributação pode gerar inflação, os governos estão gastando mais e recebendo menos de tributo. Então é uma série de variáveis de problemas a serem solucionados. Agora, um dado positivo em tudo isso. Há muito tempo eu não vejo, Sergei, movimento de solidariedade que nós temos visto agora. São empresas, são entidades, são instituições, são associações que começam a pedir para dar cestas básicas, levarem cestas básicas a determinadas comunidades, auxiliarem, e não grandes empresas que aparecem na televisão, aumentam a solidariedade, pessoas simples, e tiram para auxiliar aqueles que eles sabem que têm tido necessidade. E esse momento de solidariedade também, esse movimento de solidariedade, a meu ver, ele está levando a população a voltar a pensar em Deus. Nós estamos com um afastamento gradativo de Deus, uma sociedade utilitarista, uma sociedade de consumo, entende? Aproveitar a vida, não acreditando, e mesmo muitas autoridades com essa visão de que Estado laico era Estado ateu. E quem tinha religião, quem acreditava em Deus, não podia ter opinião nenhuma, apesar de a esmagadora maioria da população brasileira acreditar em Deus. Este coronavírus está voltando muita gente, mas muita gente, a repensar seus valores na vida, os valores morais, problemas éticos, enfim. E eu tenho a impressão que dentro do desastre haverá um aspecto extremamente positivo, e a busca de valores morais novamente, a aproximação de Deus e principalmente um movimento de solidariedade. Eu não sei se você está sentindo a mesma coisa, mas eu, nos contactos, enfim, eu continuo, e apesar de isolado na minha casa, recuperado, mas escrevendo, eu estou sentindo isso. Tanto que eu escrevi um livro chamado Humanidade e Seus Dilemas, que deve sair agora em junho ou julho, e vou mandar um exemplar para você, Sergei. Eu procuro analisar como nós, na humanidade, evoluímos no momento dos grandes desafios.
São 9h33. Nós estamos ao vivo com o jurista Ives Gandra da Silva Martins. Doutor Ives, agradeço o exemplar, vou lê-lo com muita atenção. Também acho que nós estamos vivendo uma oportunidade ímpar para nós evoluirmos, né, enquanto seres humanos, enquanto vida espiritual, enfim, várias outras, cada um com a sua visão. E o senhor, aos 85 anos, continua sendo um otimista, né, um homem que sempre faz essas análises. Vamos falar um pouquinho do panorama do Brasil, porque o senhor já, eu leio tudo que o senhor fala, tudo que o senhor escreve, e vi que e percebo que esse governo tem alguma coisa na sua visão importante. Por exemplo, o senhor deu uma declaração que a decisão do Alexandre Moraes, por exemplo, de cassar a nomeação do diretor da Polícia Federal não foi correta na sua visão. O que tem de certo e o que tem de errado nesse governo Bolsonaro, doutor Ives?
Veja, é o seguinte, eu tenho a impressão que o governo não está mal, entende? O governo, depois falamos do Bolsonaro, e você vê o seguinte, a agricultura está funcionando bem, não tem faltado alimentos num momento de crise que em alguns países começa a faltar, nos países emergentes, evidentemente. Vai indo bem a infraestrutura. A infraestrutura não vai mal, entende? Se nós analisarmos a economia, ele está procurando segurar de um lado e de outro o Paulo Guedes, para que você não tenha uma brutal desvalorização do real, que haveria por causa do padrão da dívida que esse governo herdou, né, quase 80% do PIB. Interessante que a dívida que o governo herdou, ele não aumentou antes da pandemia. Tinha conseguido até reduzir 1 ou 2 pontos percentuais. Então, o governo está aqui na área econômica segurando para que nós não tenhamos um retorno brutal à inflação como já tivemos no passado. Porque o governo não tem receita, tem gastos. Gastos maiores e receitas menores. Não é? Agora, os projetos que estão no Congresso Nacional são projetos que eles já conseguiram barrar. Por exemplo, nós vemos uma luta enorme para manter empregos. O Supremo Ministro decidiu corretamente de que era correta aquela decisão, aquela lei feita pelo governo de permitir acordos coletivos ou acordos de empresas sem necessidade de participação dos sindicatos para reduzir jornadas, para reduzir salários, etc. Para ver como é que se vai enfrentar para evitar uma quebradeira geral de empresas. Agora, não tem havido nenhum apoio por parte do governo que eu digo, dos detentores do poder, dos três poderes. Enquanto nós temos uma sociedade em frangalhos por causa dessa pandemia, nem se pode em nenhum momento reduzir vencimentos das pessoas enquistadas nos três poderes e nas três esferas da federação. E nós sabemos que a carga tributária de 33% ou 35%, conforme padrões da OCDE, da prova de Secretaria da Receita Federal, grande parte da nossa carga é sustentada por burocracia. Todos os privilégios, todos os benefícios que tem. Quando a sociedade está sangrando com redução, aumento de desemprego, etc., não faz ao contrário. É um projeto de lei que, a meu ver, o presidente teria que vetar, de garantir aumento dos servidores públicos até o fim de 2022, o que é uma insensatez. Mas eu acho que o governo, nesse ponto, eu acho que o Paulo Guedes, indo para vetar, eles estão, por enquanto, segurando a inflação de um lado e tentando não permitir a desorganização das finanças públicas. Agora, eu considero que o Bolsonaro é um cidadão bem intencionado, mas ele é o maior inimigo dele mesmo. Ele falasse mesmo, não criasse inimigos inúteis. Ontem eu li um artigo muito bom do Mourão, no estado de São Paulo, mostrando como teria que haver união entre a imprensa, entre os poderes, as esferas da federação, etc., para combater esse inimigo, que é um inimigo invisível, que ainda não sabemos como é que nós vamos conseguir vencê-lo. Mas o que ocorre é que o presidente Bolsonaro entra em brigas inúteis, ataca a imprensa desnecessariamente. Ele sabe que é uma batalha perdida, entende? A imprensa, ela sempre há possibilidade de derrotar qualquer um que resolve enfrentar diretamente nesse porque há não só uma solidariedade geral, uma possibilidade de 24 horas estarem tratando o assunto enquanto a pessoa que fez o ataque fica isolada. Dizia o Mourão que não se deve entrar em batalha que não se pode ganhar. É o tipo da batalha inútil. Ficar muitas vezes dando uma série de entrevistas, indo contra orientações, ele pessoalmente, não o governo. Então eu tenho a impressão que, apesar de bem intencionado, um homem de valores, etc., ele é o maior inimigo dele mesmo. Ele vai criando. E cada vez que ele diz alguma coisa, uma frase mal colocada, é necessariamente manchete de todos os jornais no dia seguinte. E eu creio que também o Supremo, eu sou grande admirador dos 11 ministros, você também é amigo dele, sabe perfeitamente que são pessoas absolutamente competentes, capazes, bem conhecedores do direito. Mas o protagonismo individual de cada um tem sido ruim. Eu tenho a impressão que, por exemplo, esse episódio no Moro, eu fiquei extremamente decepcionado com o Moro. Admirava o Moro por ter iniciado uma luta contra a corrupção no Brasil, mas nenhum ministro que recebe um cargo de confiança sai atirando da forma que ele saiu. Você pega todos os tempos, ministros da Dilma, Nelson Rubim, excelente ministro de defesa. O presidente pediu no mandato de seu cargo, queria colocar um outro, talvez porque ele era muito favorável aos militares, e realmente foi considerado um grande ministro de defesa nas Forças Armadas. Ele chegou lá, entregou o cargo, agradeceu a confiança, que é um cargo de confiança. Se ela quer ter um outro melhor do que eu de confiança, sei lá. E, na verdade, o Moro estava num carro de confiança, saiu atirando, levou uma reunião do governo federal, uma reunião que se tratou de N assuntos, pedindo a exibição da FIFA. Deveria ser exibido só aqueles trechos da conversa sobre o programa da Polícia Federal, e foi exibido publicamente toda para advogados, etc., uma reunião ministerial que tratou diversos assuntos. Alguns deles saíram sem necessidade, como palavrões colocados dentro de uma reunião, e que eu comprei numa reunião ministerial, muitas vezes a pessoa, enfim, fez alta, etc., conforme o tipo de vocabulário que usa. O presidente Dilma, por exemplo, usava muito vocabulário, enfim, típico de estado de futebol. Bolsonaro também, como se diz. É evidente que não é nem seu estilo, nem da sua mãe, nem meu. Mas, de qualquer forma, é um estilo, muitas vezes, de enfrentar certas dificuldades. Agora, levou e há 3 semanas o Brasil está parado politicamente por uma questão de um ministro que disse aí cinematograficamente, fazendo com que a economia fosse afetada, a imagem do Brasil no exterior fosse afetada, etc., porque um cargo de diretor da Polícia Federal seguiria na prisão dele, vou colocar alguém exclusivamente para auxiliar a família. A impressão que eu tenho, conhecendo o pessoal da Polícia Federal, dando dados pareceres, inclusive, para a DPF, inclusive agora, há um parecer meu que está em discussão lá no Supremo, em que eu entendo que pelo 144 da quarta Constituição, nem o Ministério Público pode, ou seja, presidir um inquérito policial, porque Polícia Judiciária é o delegado de polícia, Ministério Público é parte, como é a advocacia. Na Constituição, o Ministério Público e a advocacia são idênticas posições, as casas de funções essenciais da administração da justiça, mas o Ministério Público não é poder. Ele está no mesmo nível no inquérito policial, da advocacia na defesa, que o direito de defesa é o que é mais importante numa democracia, para evitar abusos, totalitarismo, ditaduras, etc. Pois bem, eu dei um parecer que as investigações, a minha posição pessoal, as investigações, o próprio cidadão, o próprio, se for mesmo um agente que esteja investigando, ele pode, enquanto estiver investigando, até não declarar para o seu próprio diretor. Porque o diretor pode ser um dos a ser investigado. Entende? A investigação tem que ser sigilosa. Agora, em corrente contrária a mim, você tem, por exemplo, o Pedro Serrano, que foi diretor nacional da PUC, o Edivaldo, que foi procurador-geral do Estado de São Paulo, o Ivan Tattori, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz o seguinte: o presidente é o presidente eleito por povo, ele tem que conhecer tudo o que acontece. E se a lei diz, eu posso nomear o diretor, quem nomeia o diretor da Polícia Federal, o presidente da República, que coisa, diz o Ivan Tattori, eu já debati com ele também na TV Record. E ele dizia com clareza o seguinte: se nomeia, e foi presidente do TJ, e se nomeia, tem o direito de nomear e de destituir, porque no momento que ele nomeia, chega para o ministro e diz: olha, o senhor que é ministro de Justiça está subordinado a mim, agora eu fico subordinado ao senhor e o senhor é que define e eu não posso interferir em nada. Dizia o Ivan Sartori, com muita propriedade, é um cargo discricionário. E sendo discricionário, ele tem todo o direito de nomear. Eu tenho a impressão que o poder do Estado tem invadido competências e atribuições de outros poderes.
É o que as pessoas, os juristas, classificam como ativismo social, ativismo judicial, né, doutor Ives?
Exatamente.
Agora...
Eles dão até um nome bonito.
É.
Consequencialismo, neoconstitucionalismo. Mas, na verdade, para mim não existe neoconstitucionalismo. Existe o constitucionalismo. A Constituição tem que ser respeitada. Eu não vou fazer uma nova Constituição através do Poder Judiciário, principalmente o Supremo, que apesar de ter excepcionais ministros, na verdade, eles não foram eleitos por 140 milhões de brasileiros, mas por um homem só. Eu sempre digo que matéria política, não jurídica, matéria política, cada vez que intervém nos outros poderes, o melhor do Supremo é pior dos Congressos. O Congresso foi eleito pelo povo. O povo quis colocar situação e oposição lá. Enquanto que o Judiciário é um homem só. O presidente elege quem ele quiser para ministro da Suprema Corte. Então, eles não têm o direito. Eles são legisladores. No que a própria Constituição os denomina guardião da Constituição e o Supremo Tribunal Federal. Se é guardião, ele não pode ser um novo constituinte. Criar uma nova Constituição. Fazer novas disposições. Interferir em poderes em que a Constituição declara que não pode. Por exemplo, Sérgio, o Delcídio, o famoso caso Delcídio. Ele foi preso. Ele podia ser preso sem autorização do Senado, pela Constituição, não. Não poderia ser. Poderia até haver o seguinte, se o Congresso não quisesse aceitar a prisão dele e recorresse às Forças Armadas, aplicaria o artigo 142, que se houver conflito entre poderes, cabe às Forças Armadas repor a lei e a ordem. Não é? Então, na prática, eu tenho a impressão que cada vez que um poder invade a competência dos outros, nós fragilizamos a democracia.
Muito bem. Nós conversamos, tivemos a honra de conversar com o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que está num processo ainda de recuperação na sua casa, enfrentou com coragem, com tenacidade, não só uma doença que tinha antes, mas também o Covid-19, já venceu, já está vencendo. Dr. Ives, eu reitero o meu respeito, minha amizade, minha admiração pelo senhor e fico muito honrado, e a Rádio Cultura também. Em nome da Rádio Cultura, a gente agradece muito sua presença, da sua participação aqui com a gente hoje no 8 em Ponto.
Eu agradeço, eu pessoalmente agradeço muito, principalmente, Sergei, porque você sabe a grande amizade que Ruth, eu e minha mulher temos por sua mãe e ao mesmo tempo pelos filhos, de tal forma que respeito e amizade por você também. Um grande abraço.
Um grande abraço. Bom dia, Dr. Ives. Obrigado.